imagens entraram para a história. Na manhã de 11 de setembro de 2001, um avião atingiu uma das Torres Gêmeas em Nova York. 17 minutos depois, quando as emissoras de TV já estavam com as câmeras a postos e todos tentavam entender o que tinha acontecido, um segundo avião atingiu a outra torre. Menos de 2 horas depois, os 2 prédios colapsaram. Um terceiro avião foi jogado no Centro da Defesa dos Estados Unidos. A 4ª aeronave sequestrada caiu em um descampado. O ataque ao World Trade Center foi um dos eventos mais marcantes do século XXI e muito do que aconteceu depois no mundo tem ligação com aquele dia. Hoje, data em que os ataques completam 25 anos, o BDF Entrevista pergunta: como 11 de setembro mudou o mundo? Olá, eu sou Raquel Setz, começa agora mais um BDF Entrevista. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Hoje a gente vai falar sobre o 11 de setembro e os desdobramentos dessa data no mundo. Para esse papo, eu recebo o Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais e autor do livro A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs. Reginaldo, obrigada por estar aqui com a gente.
Prazer estar aqui com vocês.
Fazendo um apanhadão histórico assim bem grosseiro, em 2001 a gente tinha aí já uns 10 anos de domínio dos Estados Unidos, né, sobre o mundo. Era a única potência depois da queda da União Soviética e se falava muito do fim da história. Né? O 11 de setembro foi o momento em que o mundo percebeu, opa, acho que a história não terminou ainda.
É, o 11 de setembro é um, sem dúvida nenhuma, se transformou no divisor de águas desse chamado momento pós-Guerra Fria. Né? Na verdade, ele é o, vamos dizer assim, o ápice de algumas questões que já vinham acontecendo. Óbvio que ninguém esperava, né, um fato, um acontecimento desse. Mas já havia tido uma tentativa de atentado frustrada ao World Trade Center, em 1993, e há uns 3, 4 anos antes, uma série de atentados que vinham ocorrendo no Oriente Médio, na África. Então, já vinha num processo, mas que os Estados Unidos não dava muita importância. Né? O fato marcante antes do 11 de setembro é 1998, quando houve os ataques às embaixadas na África. E houve uma resposta imediata dos Estados Unidos, o presidente era Bill Clinton, e ele cita o nome do Bin Laden. É interessante que ele não fala Al-Qaeda, ele fala Bin Laden, que não era muito conhecido. Então, ele na televisão, ele vai e diz assim, ó, estamos procedendo a um ataque de mísseis nas bases controladas por esse terrorista Osama Bin Laden. E envia mísseis ao Afeganistão. Né? Mata civis, etc., mas não encontra o Bin Laden. A partir dali, o Bin Laden começou a ser notado, né? Começou a ter uma certa notoriedade no mundo muçulmano. Se dizia muito assim, afinal de contas, quem é essa pessoa que o presidente dos Estados Unidos está nomeando e está se dirigindo a ele como um grande inimigo. Então, isso chamou bastante a atenção. Mas, claro, o 11 de setembro é o grande momento, vamos dizer assim, dessa série de ataques terroristas atingindo o cerne dos Estados Unidos. Porque, até então, os atentados eram na periferia do sistema internacional. Né? Esse foi no centro, justamente, como mostrou aqui, um centro econômico-financeiro, um centro militar e, provavelmente, ou possivelmente, seria a Casa Branca. Então, é o centro político, militar e econômico, escolhido a dedo.
Sim, e toda uma preparação cinematográfica, né, para esse atentado. Professor, em resposta aos ataques de 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos, na época quem era o presidente era o George Bush, ele lançou a guerra ao terror, né? Aí teve a invasão do Afeganistão, depois a invasão do Iraque, que não tinha nada a ver com a história. Essa guerra ao terror foi o começo do declínio dos Estados Unidos como potência mundial?
Olha, eu acho que primeira coisa, a gente costuma falar, e de certa forma é verdade, que o 11 de setembro mudou. Desenvolveria um pouco mais. O que mudou, o que transformou o mundo, foi a reação ao 11 de setembro. Por que eu estou dizendo isso? O 11 de setembro, como nós estamos vendo, foi um ataque terrorista. 25 pessoas, estima-se isso, sequestraram aviões e lançaram contra os Estados Unidos, matando quase 3 mil pessoas. Esse é o fato. Quer dizer, quando eu nomeei os três símbolos, é porque é justamente isso, símbolos, não é real. Quer dizer, o terrorismo opera com a percepção psicológica. Destruir o World Trade Center não vai destruir o capitalismo. Destruir o Pentágono não vai destruir o aparato militar dos Estados Unidos. Então, eu diria assim, acho que são várias coisas implicadas. Os Estados Unidos aumentou a produção bélica, ele se preparou, quer dizer, já tinha uma máquina militar, essa máquina militar aumentou. Ela aumentou consideravelmente os seus tentáculos, o sistema policial, o sistema. Vamos dizer, todo o sistema que atinge a justiça, a ideia de exceção, você prender pessoas, você fiscalizar transporte, ou seja, o mundo mudou em função da reação dos Estados Unidos, né? E aí, o que você aponta é, de uma certa forma, é uma contradição, uma incongruência, mas que os Estados Unidos começa a mostrar que ele estava aproveitando do atentado. Em que sentido? Ora, ocupar o Afeganistão não vai acabar com o terrorismo. Os terroristas, aliás, não tinham nenhum afegão. E se dizia que treinaram no Afeganistão, de jeito nenhum, eles treinaram pilotar nos Estados Unidos. E que veio a ocupação do Afeganistão. Veio depois a ocupação do Iraque, que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Como foi provado que foi uma armação, né? E se olhar nesses anos, os atentados terroristas aumentaram depois do 11 de setembro. Aumentaram em número, em número de vítimas. Então, ou seja, fica claro que os Estados Unidos se serviu disso para se lançar e construir, trazer essa ideia de império. Então, eu acho que o que você traz aqui é o seguinte: eu acho que são as duas coisas. A gente não pode pensar numa única direção. Numa direção, os Estados Unidos aumentou o poder. Na outra direção, ele viu seu poder não sendo capaz de realizar vários objetivos. Então, mostrou que ele tem recursos para ser um império. Mas mostrou também que há resistências a esse império e que, portanto, ele não pode fazer o que quer. Acho que é essas duas coisas que apareceram de forma muito clara.
A guerra atual, né, de Estados Unidos e Israel contra o Irã, o senhor vê alguma ligação, com essas coisas que aconteceram no pós-11 de setembro ou é um outro contexto?
Não, eu acho que é um outro contexto. Eu acho que a ligação que tem, que é muito claro, se você olhar o final da Guerra Fria, e já sinalizava isso, que é além da queda do muro, todo um dos eventos marcantes que significou o fim da Guerra Fria, que você citou, o fim da história, que ficou consagrado no livro do Francis Fukuyama, né, uma ideologia liberal capitalista, ela aparece também com a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, quando o Bush, o George Bush, pai do George W. Bush, vai anunciar a nova ordem mundial. Agora, olha bem, essa nova ordem mundial, pela primeira vez, está sendo anunciada após um ataque a um país da periferia, é um país do Oriente Médio. Então, se você olhar de 1990 até hoje, fica claro que é uma sequência de ações no Oriente Médio. Quer dizer, o Oriente Médio passa a ser o centro da política internacional, né? O centro de preocupação com os Estados Unidos. Então, naquele raciocínio que eu estava fazendo, ora, por que que é o centro? Claro que é o petróleo, que é, claro que é o domínio geopolítico. Mas se eu começo a implementar continuadas ações militares, e só para lembrar, o caso do Afeganistão e do Iraque foram ocupações que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 500 mil pessoas, quer dizer, militares, privados, oficiais, etc., ocupando dois países. Então não foi pouca coisa, né? Então ali mostra que essa questão que os Estados Unidos estão fazendo é porque tem resistência. Senão ele não faria. Não estou entrando aqui no mérito se é uma resistência libertária, se é uma resistência de esquerda, nada disso. Mas é uma resistência ao império. Aí é que está a questão. Então, a gente olhar no mundo inteiro, né, de uma forma geral, a resistência está ali, né, no Oriente Médio. Portanto, o Irã é uma das sequências disso. Nesse sentido, tem razão, né? Quer dizer, o tipo de domínio daquele espaço. Veja bem, outubro de 2001, os Estados Unidos ocupam o Afeganistão. 2003, ele ocupa o Iraque. Vamos olhar no mapa. São os dois maiores vizinhos de quem? Do Irã. Ele passa a encurralar o Irã. E ele tem bases ao norte e ao sul. Então, se você olhar, o Irã está encurralado, completamente encurralado. Que era a ideia já naquela época de ser o passo seguinte. 2005, 2007, 2008, quase teve uma invasão do Irã, né?
O Bush
Sob o
chegou a
argumento da
co...
questão nuclear.
Desculpa, o Bush chegou a colocar o Irã, né, naquela listinha do eixo do mal, não tinha isso?
Sim. É, o Irã está no eixo do mal desde 1979, desde a Revolução, né? O Irã, houve uma revolução no Irã, e uma revolução. Tem a revolução e tem o momento pós-revolucionário, né? O Irã é importante conhecer isso. Muita gente confunde. Veja, até historiadores confundidos. Não houve revolução islâmica. Houve uma revolução. Por quê? Porque havia vários atores, inclusive o Partido Comunista Iraniano, que era muito forte, poderia ter tomado o poder, né? Depois da revolução, conseguiu tomar o poder as forças xiitas articuladas em torno do Ayatollah Khomeini. Agora veja bem, qual era o perfil do Irã? O Irã era contra os Estados Unidos, contra a União Soviética e não tinha relação com o movimento nacionalista do Terceiro Mundo. Uma outra coisa que apareceu ali. Então, desde então, o Irã passou a ser considerado um inimigo dos Estados Unidos. Agora, o tiro saiu pela culatra, só para concluir esse processo. Por quê? Embora cercado, 2001 e depois 2003, o Irã cresceu em poder econômico, poder político, poder militar. Então, entre aspas, essa ameaça começou a sair fora ali do, vamos dizer, do roteiro, né, que havia se tratado da estratégia. Então, ele começou a ganhar projeção no Oriente Médio. Então, na sua pergunta, nesse sentido, sim, o Irã é uma sequência que começa lá na ocupação do Iraque, na Primeira Guerra do Golfo, em 1990, e vem acontecendo até os dias de hoje.
Professor, eu queria entrar um pouquinho na questão das transformações do terrorismo a partir do 11 de setembro, mas acho que antes de entrar nesse tema, a gente tem que definir, né, o que é terrorismo. Eu sei que é uma
Sim.
definição que é muito disputada, né, tem um uso político aí da palavra terrorismo, mas assim, qual definição de terrorismo o senhor usa?
Sim. É importante isso pelo seguinte: sim, há uma grande parte que diz, terrorismo é sempre o outro. É verdade, há usos, vamos dizer, e abusos do conceito de terrorismo. Mas, de forma bem simplificada, o terrorismo é um ato de violência física e psicológica que usa a morte de inocentes ou de pessoas não envolvidas para causar temor em outro. Eu te dou um exemplo. Esses exemplos nós estamos citando muito claro. No próprio atentado do 11 de setembro, das 3 mil pessoas, cerca de 1.000 pessoas não eram americanos, inclusive muitos muçulmanos. Então, não importa para o terrorismo se morreu muçulmano ou não, importa o impacto, a simbologia. Uhum. O que eu discordo é que alguns também, ou pelo menos a legislação internacional, adotada por quase todos os países, ela coloca que o terrorismo visa o Estado, atingir o Estado. Quando ela coloca isso, ela retira a possibilidade do Estado praticar terrorismo. E que eu entendo que sim, que o Estado pratica terrorismo. Eu posso citar... aliás, o terrorismo praticado pelo Estado, ele é muito mais perigoso, porque o Estado conta com poder econômico e bélico muito maior que os atores não estatais. O caso clássico é Hiroshima e Nagasaki. Veja, os Estados Unidos jogou as bombas deliberadamente em duas cidades, sabendo, era de conhecimento prévio, que iam morrer inocentes. E ele fez. Né? O mesmo, mais recentemente, Israel praticando ações claramente terroristas, praticou várias vezes, mas agora do genocídio. O terrorismo é isso, quer dizer, ele define isso. E ele joga com percepções, ele joga com a ideia de todo mundo se sentir ameaçado. É essa que é a questão. Às vezes, você veja, ele ganha uma dimensão maior do que ele tem. Quando eu disse a você, quando nós olhamos aquela imagem, só a imagem, do 11 de setembro, e as pessoas correndo, o que, que a gente, a percepção vem? Que o poderoso ficou frágil, quem é o poderoso? Estados Unidos. E alguém que fez o atentado, que parece ser frágil, é forte, porque ele foi capaz de fazer aquilo. Então, ele cria também essa percepção, mas isso não é fato, isso não é real. Né? Então, claro, eu não vou, não tem relativismo nenhum. O Al-Qaeda fazia, né, propositadamente atentados visando uma insurgência. Porque, veja, quando eles fizeram o atentado, será que eles não sabiam que os Estados Unidos ia reagir? Claro que eles sabiam. Então, eles queriam puxar os Estados Unidos e levantar a população muçulmana em relação a isso. E a população muçulmana no mundo não se levantou. Isso é fato. Os Estados Unidos atacou o Afeganistão e não teve uma reação global muçulmana em relação a isso. Né? Então, há o terror também como meio para atingir um determinado fim. E, nesse caso, o Osama Bin Laden era uma grande jihad. Né? Porque, veja, a gente não pode esquecer da guerra do Afeganistão com a Rússia, com a União Soviética. É ela que está no imaginário desses terroristas. E que imaginário se construiu isso? Eles derrotaram a União Soviética dentro do Afeganistão, um dos exércitos mais poderosos do mundo. Construiu uma imagem de poder. Então, eles entendiam que se eles derrotaram a União Soviética, eles poderiam derrotar os Estados Unidos no campo, no terreno, no território. Então, ali na luta do território, não seria terrorismo. Aí é guerra, uma guerrilha, tal como foi feita com a União Soviética.
Mas, segundo o seu raciocínio, essa estratégia não foi bem sucedida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, depois de 20 anos, o Talibã voltando ao poder no Afeganistão pior do que ele era antes. Sim.
Aí precisa fazer uma distinção. Normalmente não se faz. Quando os Estados Unidos ocupa, vai ao Afeganistão, Talibã é uma coisa, Al-Qaeda é outra.
Mas com uma ligação... diferente. Mas tinha uma ligação.
Sim, sim. O Talibã, você entendeu o seguinte, o Talibã surgiu quanto um movimento de resistência contra a ocupação soviética, que é o que eu estava citando. E ele veio do clero islâmico mais pobre, mais periférico. É a ascensão desses novos líderes. Né? E são comunidades extremamente provinciais. No livro que eu escrevi, uma parte eu vou construir a imagem do Osama Bin Laden, de outro líder importante, que é o Zawari, que foi assassinado também, que era um médico egípcio, e a outra é o Mullah Omar. Mullah Omar é o Talibã. Mullah Omar nunca saiu do Afeganistão. Era uma pessoa de vida tribal. Quando o Talibã chegou ao poder, ele foi em Cabul e falou, não fico aqui. Isso aqui é muito internacionalizado. Ele transferiu a capital para Kandahar. Ok. O Al-Qaeda era um hóspede do Talibã. Ele abrigava a Al-Qaeda lá dentro. Né? Mas eles têm tática completamente diferente. O Al-Qaeda tem uma ação internacional. O Talibã nunca, nunca saiu das fronteiras do Afeganistão. Nunca. Não tem um fato que mostra isso. Então, por essa questão, eles não queriam entregar o Osama Bin Laden. Não quiseram entrar ao Qaeda. Então, resultou na ocupação do Afeganistão. Durante esse processo, estabeleceram alianças, mas são completamente distintos. Tática, estratégia, completamente. O Talibã não tem como objetivo atacar os Estados Unidos ou atacar outros lugares do mundo. Não tem, nunca teve e nunca fez. Ele quer manter o poder, um poder autoritário, repressivo, extremamente repressivo, um regime quase que totalitário, é ok, mas não de sair. Então, quando o Talibã, até a ocupação dos Estados Unidos, não fazia atentado terrorista, passou a fazer. Mas ele tem uma base diferente. Tanto é que hoje é muito distinto e hoje quase não há relação entre eles. Ela foi se desfazendo. Aliás, é bom que se diga, um ramo da Al-Qaeda faz atentados terroristas contra o Talibã. Se vocês lembrarem, na retirada dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam retirando do Afeganistão, uns 2, 3 dias depois, mais ou menos, uma multidão de pessoas ali no aeroporto, de repente, começa a explodir bombas, bombas. Era o Al-Qaeda. O ramo da Al-Qaeda que está lá no Oriente Médio. Então, esse ramo da Al-Qaeda ataca sistematicamente o Talibã. Então, eles são muito distintos, completamente distintos.
Interessante. A guerra contra o terror tornou o mundo menos seguro? Aconteceram mais ataques depois dessa reação dos Estados Unidos?
Olha, os dados oficiais norte-americano mostra que houve um aumento, porque houve um descentramento, a Al-Qaeda não centralizava mais isso, né? Surgiram vários grupos, né? Um deles tem sentido de ocupação muito mais poderoso que a Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, né? E o Estado Islâmico também traz um outro perfil, porque a Al-Qaeda nunca teve isso, o Estado Islâmico ocupa um território. O Estado Islâmico chegou a ocupar um território do tamanho da Jordânia, administrando 5, 6 milhões de pessoas, administrando, né? Então, trouxe um outro perfil. Mas eu voltaria a dizer o seguinte: os maiores crimes não foram feitos por esses autores, foi feito pelos estados. A Universidade Brown University, dos Estados Unidos, ela faz um levantamento todo ano, sistemático, um observatório, chama Custos de Guerra, onde ela coloca custos econômicos e custos humanos. Em 20 anos da chamada guerra contra o terror, a estimativa é cerca de 8 milhões de pessoas foram mortas. Diretamente 1 milhão e meio, 2 milhões, 8 milhões de pessoas foram mortas por fome e privação, etc., devido a ação desses estados, entre eles, obviamente, o mais importante, que é os Estados Unidos. Então, na verdade, os impactos, por isso que foi essa a minha afirmação inicial, maior não foram os atentados, não foram as ações terroristas, foram as ações que se cobriram, né, de um véu para atacar o terrorismo. Veja, o terrorismo começou a ser hiperdimensionado. Eu me lembro de um atentado terrorista em Boston, nos Estados Unidos. Um atentado terrorista, sempre qualquer atentado, qualquer coisa contra a vida humana, qualquer pessoa de bom senso se lamenta. Mas morreram duas pessoas. Apareceu em todas as capas de jornais, né? Coisa que a gente sabe que não acontece em outros lugares do mundo, como Oriente Médio, África, América Latina. Então, a chamada guerra ao terror trouxe isso, trouxe. Os estados começaram a se valer de medidas mais arbitrárias, as excepcionalidades ganharam força, o sistema de vigilância, aumentou sob o argumento de combater o terrorismo, e o terrorismo aumentou. Aí você fala, puxa, como é que é isso? Ou seja, na verdade, eu sempre digo isso, as câmeras de vigilância, as medidas repressivas, o sistema de... Não é contra o terrorismo. A gente, se a gente parar para pensar bem, fala assim, as imagens que você mostrou do 11 de setembro, o ato terrorista, os terroristas, eles querem mostrar. Eles não vão fugir disso. Não é uma ameaça ao terrorista que ele vai deixar de ser terrorista. Bom, então, tudo isso é para quem? Para nós, para as pessoas da sociedade civil, para a área da política, quem não usa de violência. Porque aquele que está já imbuído, né, do uso da violência, ele não vai ser dissuadido por isso. Isso é fato. Estou citando claramente. Por mais medida repressiva que tenha tido, por mais mortes que tenha tido, surgiu o Estado Islâmico, né, que muito mais poderoso que a Al-Qaeda.
Eu queria,
Então, o número
inclusive.
de refugiados.
Não, pode terminar,
Só para
desculpa.
concluir, o número de refugiados, de pessoas deslocadas no mundo, aumentou tremendamente com essa ação contra o terror. Então, veja, então, são consequências que às vezes a gente não vê diretas, mas indiretamente ela vem da guerra contra o terror.
Eu queria fazer uma pergunta sobre o Estado Islâmico. Ele foi um grupo que nasceu justamente por causa da ocupação estadunidense no Iraque, né?
Isso. Ele nasce quando há ocupação, né, no Iraque, há uma dissidência dentro da Al-Qaeda, que vem o Estado Islâmico, né, vem dessa dissidência. Eles passam a entender que deve ter umas ações transnacionais maior. Eles têm a ideia de não ter ação estatal, e eles serviram do momento da guerra que estava acontecendo na Síria e a ocupação no Iraque. Então, eles conseguiram conectar muito bem as duas coisas. Mas o que é importante também do Estado Islâmico, embora já se saiba que isso é fato, pouca gente fala, é que, para além do discurso deles, para além daqueles atentados, que eles faziam questão de mostrar, como eu disse, eles filmavam isso, né? Aquelas coisas horrorosas, uma pergunta se faz: como é que eles conseguiram dominar tanto território? Inimigo de todos, eles atacaram. Inimigo do Irã, inimigo dos curdos, inimigo dos estados, dos governos que estavam estabelecidos no Oriente Médio, inimigo de Israel, inimigo de todo mundo. E como é que eles conseguiram isso? Como é que eles conseguiram se manter com recursos? Repito, administrar um território. Petróleo, tudo mais. O corpo administrativo, político, militar que foi caiu com a guerra do Iraque, que era ligado ao Estado iraquiano, ao governo do Saddam, foi ser essa base de inteligência do Estado Islâmico. Então, daí, pessoas que conheciam, vou dizer assim, o mercado paralelo no Oriente Médio, de petróleo, de armas, né? Pessoas que têm o conhecimento. Então, o Estado Islâmico e outras organizações, eles fazem vamos dizer, essa ilusão, né? Mostra lá o seu líder fazendo discurso e tudo, você acha uma coisa dantesca e tal, mas há uma articulação, uma inteligência muito forte por trás disso. Então, inicialmente ele foi apoiado por forças ligadas aos Estados Unidos, à França, etc., eles cresceram tanto que não conseguiram mais dominar e aí passaram a operar contra. Então, ele é um produto da ocupação do Iraque, é um produto das guerras civis que estavam acontecendo no Oriente Médio, principalmente na Síria.
E qual o status atual do Estado Islâmico? Continua forte, continua atuante?
Não, hoje se diz que o Estado Islâmico, vamos dizer, está mais em as células em dormência. Quer dizer, ele não foi completamente extinto. Teve um baque, ele foi. Muita gente morreu, prenderam muita gente. Desestruturar a base material, porque que pouca gente fala, o Estado Islâmico pagava os seus militantes, pagava bem. Então, ele tinha um sistema de uma economia. Vamos dizer assim, que mantinham a organização. Então, ele foi desestruturado, mas ele existe ainda em células. Mas o que hoje também se diz é que, da mesma forma que o Estado Islâmico foi uma criação decorrente da Al-Qaeda num novo contexto, hoje se especula que podem surgir outros a partir do Estado Islâmico. Quer dizer, seria um novo contexto. Mas que isso não vai se extinguir. Vamos dizer assim, esse que se denomina. Eu tenho minhas reservas, o nome jihadismo não significa muita coisa, mas esse tipo de ação de terror ali no Oriente Médio, que se chama de jihadismo global. Ainda tem muitas raízes ali, ele pode ganhar força.
Hoje a gente vê grupos terroristas mais concentrados na África, né? Níger, Nigéria, Mali e Burkina Faso. Tem o mais famoso é o Boko Haram, né? Que faz uns ataques tenebrosos, chega numa aldeia e mata todo mundo, né? Mas que não tem a mesma visibilidade na mídia do que um ataque na Europa. Enfim, independente do número de mortes. Queria que o senhor falasse um pouquinho o porquê desse deslocamento, né, na África e qual que é a ameaça que esses grupos representam.
Olha, a primeira coisa é a seguinte: quando eu falei da Al-Qaeda, o Boko Haram e outros também, eles não se estruturam apenas em atos terroristas. O ato terrorista, para eles, é um gatilho. Eles entendem que o ato terrorista é um gatilho para dizer que eles têm poder, primeiro, que são capazes de fazer uma ação, né? E a outra, o gatilho é para despertar, o apoio da população, né? Então, esse é um primeiro ponto. O que você está falando da África é uma derivação já desses, né, já antiga, desses grupos jihadistas que estavam no Oriente Médio. E aqui a questão é muito clara: recursos. São locais onde é uma disputa de recursos. Quando a gente vê esses assassinatos, não é simplesmente uma loucura, né? Quer dizer, nesse sentido. Há uma racionalidade que é domínio territorial e domínio de recursos. Se você olhar, por exemplo, está acontecendo, volta e meia, são poucas notícias, mas aparecem em Moçambique, que ali uns grupos também. É lugar de petróleo, né? Nigéria é a mesma coisa. Então, por mais que o mainstream, a mídia internacional, quer colocar que é um bando de alucinados, etc., que não tem, né, sentido nenhum. Então, é um sentido de disputa, porque nesses locais também tem as empresas privadas de segurança. Empresas privadas de segurança. Então, assim, se disseminaram. E o que são essas empresas? São organizações militares, né, praticamente militares, a serviço de empresas transnacionais. Então, é um momento, portanto, que tem, vamos dizer, um choque aí entre atores que disputam por espaço, território e recursos, né? Onde você não tem ali plenamente uma força militar estatal estabelecida. Então, eles acabam proliferando nesses lugares. Mas, como você disse, é interessante, porque justamente eles não têm essa projeção de atacar Europa, atacar Estados Unidos, etc., para chamar a atenção, coisa que o Al-Qaeda, o Estado Islâmico às vezes faziam. É um outro tipo de estratégia, portanto, eles fazem questão de ficar regionalmente, né? De articular ali regionalmente.
A ação, né, que fez o Boko Haram aparecer na mídia do mundo todo foi no início dos anos 2010, quando eles sequestraram, acho que mais de 200 meninas, né, de uma escola, e aí o líder apareceu falando que ia vender essas meninas como escravas, né? Enfim, foi uma coisa muito chocante, muito brutal. Qual que é a estratégia, né? Porque como que você vai ganhar apoio de uma população sequestrando meninas e vendendo como
Pois é.
escravas? Para a gente parece muito, né,
Pois é.
fora da.
Não, para nós e para eles, para a população deles. Então, aí entra
Sim.
no outro ponto. O que que aconteceu com essas organizações? Perder apoio popular. Então, se inicialmente elas tinham isso em mente, acabou tendo esse completo descontrole e voltaram para atacar as suas próprias populações. Ao fazer isso, eles se isolam. Ao se isolar, o que acontece? Radicalizam mais ainda. Então, se você... Só voltar da Al-Qaeda. Tem pesquisas mostrando, pesquisas de opinião pública lá no Oriente Médio, naquele espaço, na população muçulmana. A Al-Qaeda, no primeiro momento, aparecia como aquele que lutava contra o imperialismo. Ela vai caindo sistematicamente, chegar assim, apoio de 10%, 15%, no máximo 15% da população. E há pesquisas de opinião pública também, quando se fala, o que você acha, pessoas que entram, explodem ônibus, ou como você disse, sequestro, repudiado pela população. Você tem que entender o seguinte, tanto no Oriente Médio como na África, em média, 85% das vítimas desses grupos são pessoas dos locais. A visibilidade ganha quando é na Europa, mas a quase totalidade que é vítima são desses locais. É essa que é uma grande questão. Então, as vítimas são os muçulmanos. Sunita ou xiita, tanto faz. Eles são as maiores vítimas desse grupo. Portanto, para também trazer essa questão, não tem absolutamente nada a ver com o Islã. Não tem absolutamente nada a ver com o islamismo. São organizações que usam isso, né, para se valer de uma identificação religiosa, mas que é repudiado pela própria população, que percebe claramente que isso não tem nada a ver com a religião.
Uhum. Professor, e para os Estados Unidos, né, de maneira geral, quais que foram as consequências políticas e econômicas da guerra ao terror, de todo esse movimento que aconteceu após o 11 de setembro?
É muito interessante que eu sempre falo com os alunos, uma das perguntas que eu passo para os alunos é o seguinte, bom, se é tudo isso que eu estou falando e todo mundo já sabe, será que os Estados Unidos não percebeu isso? Né? Ou seja, a estimativa do Stiglitz, que é o Prêmio Nobel de Economia, é que os Estados Unidos gastou 8 trilhões de dólares nesses 20 anos. Aí eu sempre digo, gastou de um lado, investiu de outro, porque alguém ganhou isso. Para onde foram esses 8 trilhões de dólares? Então eu já começo por aqui, ele alimentou uma indústria. A indústria de armas, a indústria de vigilância, né? Incrementou as áreas de ciência e tecnologia nas universidades, o número de pessoas contratadas. O Washington Post, um tempo atrás, disse assim, já há uns 5, 6 anos, que havia nos Estados Unidos 500 mil pessoas ligadas direta ou indiretamente ao combate ao terrorismo. E se você olhar, o número de vítimas americanas por terrorismo, desse terrorismo, é mínimo. Nos Estados Unidos, morre muito mais devido ao terrorismo, chamado terrorismo de direita. Então, você vai dizer, ué, não tem lógica nenhuma. Claro que não tem lógica para combater o terrorismo, mas tem lógica para crescer uma máquina. Uhum. Uma máquina militar, uma máquina política. Veja a situação agora, quer dizer, nunca se produziu tantas armas. E isso se difundiu pelo mundo. Você vê hoje, por exemplo, um dos países que sempre tinha, inclusive, uma legislação que proibia a produção de armas para exportar, para atacar outros países, dado o seu histórico, que é a Alemanha. A Alemanha hoje é um dos maiores produtores de armas e de exportação. Essa semana, só uma notícia, uma antiga fábrica histórica da Volkswagen está deixando de existir, está se montando ali um parque industrial de produção de armas com empresas israelenses. Então, esse caminho dos Estados Unidos foi seguido por boa parte dos países no mundo. E não só a grande potência. Se a gente olhar, vamos pegar aqui a própria América Latina, todos os estados começaram a aprimorar seu aparelho repressivo, sempre com o argumento de combater o terrorismo. O terrorismo é um fantasma, né? São os moinhos de vento lá do Dom Quixote, porque tudo cabe dentro do terrorismo. Estamos vendo isso agora. Taxar as organizações criminosas como terrorismo. Então, essa imagem, né, do mal difuso, mas você não sabe bem o que é, continua. E isso alimenta uma série de políticas repressivas e também econômica. É bom que se diga isso. Se construiu, vamos dizer assim, muitos eixos econômicos, muitos polos econômicos, em sob argumento de combate ao terrorismo, de fazer a guerra ao terror.
Professor, a gente tem mais poucos minutos. Queria fazer uma última pergunta. Hoje se fala muito de multipolaridade, né? Então, os Estados Unidos deixou de ser a única potência. A gente tem China, tem Rússia, tem o próprio Irã, uma potência ali do Oriente Médio, né? Essa multipolaridade também surge como uma consequência de tudo isso que a gente vem discutindo, de guerra ao terror, enfim.
Não, aí eu, bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu entendo que a multipolaridade ela pega apenas um aspecto de uma questão. É inegável, para entrar aí no, hoje já é senso comum, poder da China, própria Rússia, os outros países surgiram, a presença do BRICS, né? Então você tem hoje uma mudança estrutural no mundo. Não é uma questão pontual, né? Países líderes regionalmente, né? Então, esse é um aspecto importante que vieram de mudanças, independentemente da guerra do terror, que foram surgindo. Porque a guerra do terror ela teve um vetor, mas ela atingiu, né, todas as dimensões da ordem internacional. Mas eu diria também que a questão aí da ordem internacional ela tem outros componentes. Ela tem componentes regionais, ela tem atores não estatais que começam a aparecer com poder, que não são, não pode classificar, né, os Houthis no Iêmen como terroristas. Os Houthis têm hoje um papel importante, né, você vê a localização geopolítica deles, com a questão dos mares, de transporte marítimo, né, você tem uma série de outras mudanças que permite uma certa flexibilidade para os países no sistema internacional. Veja só. A guerra na Ucrânia, ela mostrou o quê? Que nunca se viu na história, segundo os economistas, um nível de sanções que se implementou contra a Rússia como esse, em intensidade e extensão. Aliás, as sanções são um dos instrumentos que mais cresceram nos últimos anos. Cresceu absurdo com o primeiro governo Trump, cresceu com o Biden agora. São milhares e milhares de sanções. Sanções contra estados, empresas, indivíduos, né? Passamos a conhecer isso recentemente, porque o Brasil entrou na lista. Aí você espera o seguinte: os Estados Unidos têm instrumento para isso? Tem, ainda o dólar é a moeda dominante, sistema financeiro norte-americano, mas, ao mesmo tempo, ele, embora ele seja dominante, ele não é hegemônico. Então, veja, com todos os problemas economicamente, a Rússia está lá, mais que sobrevivendo, saindo bem. O Irã, que é um país menor, idem, está sob sanções há quanto tempo? Então, como é que esses países saem ou lidam, né, na medida do possível, com as sanções? Porque é um outro mundo que não depende dos Estados Unidos. É um outro mundo que não depende dos Estados Unidos e dos europeus. E mesmo lá no Oriente Médio, países, por exemplo, vou citar aqui as monarquias do Golfo, Arábia Saudita, Emirados, etc., são países poderosos pelo petróleo, pelo poder financeiro, e que têm uma relação muito forte com os Estados Unidos, mesmo assim eles não cumprem as ordens dos Estados Unidos. Nesse processo da Ucrânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes continuaram tendo relação com a Rússia. Essa semana, teve algumas reportagens mostrando que o Irã, aí debaixo do pano, tem relações com essas monarquias do Golfo. Já tinha essas relações. Então, esse mundo não tem o domínio. Então, às vezes, a gente olha assim, ah, o império e tudo. Eu costumo dizer que o Trump é uma tentação imperial, né? Ele tenta, mas não é. O Brasil e o México, as duas maiores economias da América Latina, resistindo às investidas do Trump, até agora. Mas estão resistindo. Quer dizer, a gente tem que olhar. Então, tem a questão do Maduro. Olha lá, o que que eles fizeram? Eu acho que tem que preocupar mesmo, com uma medida extremamente violenta, como foi feito. E, de certa forma, ele teve sucesso. Estou falando sucesso porque colocou. A Venezuela está sob a tutela dos Estados Unidos. Ok, mas, ao mesmo tempo, o Brasil e o México não estão. Então, acho que a gente tem que olhar também para o mundo dessa forma, dessas resistências. Resistência do Irã. Então, genocídio em Gaza, mas até agora também não foram eliminados os 2 milhões de palestinos que estão lá resistindo. Então, é chamar a atenção, porque há resistência. Acho que essa que é a grande questão. Eu comecei colocando aqui, que os Estados Unidos cresceu em poder militar, cresceu em poder econômico, mas, ao mesmo tempo, o mais paradoxal que possa ser, cresceram também as resistências militares e econômicas em relação à ação norte-americana.
Professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela conversa.
Foi um prazer.
Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Até a próxima. Tchau.